Dando uma boa tarde a todas e todos, saudando os agentes temporários aqui presentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, deputado Padre Pedro Baldiceira, para proceder à leitura da ata da última sessão.
Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Scudelark, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 11 de abril de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Scudelark e delegado Egídio. Secretarias, deputado delegado Egídio, Marcos da Rosa, Padre Pedro e Paulinha. Às 14 horas do dia 11 de abril do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e, logo após, o presidente convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu as por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Napoleão Bernardes, Paulinha, Ana Campagnolo, Emerson Stein e Maurício Peixer. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados Massoco e Ivan Nates, PL. Lunelli, Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Delegado Egídio, Bloco União, PSD e PTB. E Neudi Sareta, Bloco Parlamentar Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do deputado Mauro de Nadal, com acuiciência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o excelentíssimo senhor Jandir Luiz de Souza, prefeito de Abdom Batista, fizesse uso da palavra para a divulgação da quinta Expo de Abdom Batista. Mantida a sessão suspensa, ainda em tempo, o senhor presidente, por solicitação do deputado Nilson Berlanda, solicitou a suspensão da sessão para que os deputados, para acompanhar a entrega dos homenageados ao ex-procurador-geral, senhor Fernando da Silva Comim. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário, ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação número 137 a 146/2023. As moções números 453, 455 a 482/2023 e o requerimento número 1347/2023. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos de Fórum Parlamentar número 83 a 85/2023. Os requerimentos números 610, 1.326, 1.327, 1.329 a 1.331, 1.333, 1.334, 1.336, 1.337, 1.339 a 1.343, 1.346, 1.351 a 1.356. 1.359, 1.361 a 1.377, 2023, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 253, 321 a 324, 326 a 343. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do senhor deputado Lucas Neves, suspendeu a sessão a fim de que o excelentíssimo senhor Edson Júlio Wollinger, prefeito de Ponte Alta, pudesse divulgar a realização da 10ª Festa Estadual da Moranga, realizada nos dias 21 a 23 de abril de 2023. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados Sargento Lima, Márcio Machado e Massocco. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Maurício Scudelar, que era a ata de hoje.
Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar em primeiro lugar, deputado Napoleão Bernardes. Vossa Excelência tem o tempo regimental de até 10 minutos.
Caros colegas deputados, deputado presidente em exercício, deputado Maurício, querido deputado Padre Pedro, deputado delegado Egídio, a todos que nos acompanham em plenário e também pela TVAL, destaco aqui nesse pronunciamento um importante registro de que, nos primeiros meses de 2023, Santa Catarina tem batido recordes em relação à economia. Entre janeiro e fevereiro, entre importações e exportações, Santa Catarina teve uma movimentação econômica da ordem de mais de 6 bilhões de dólares, o que demonstra um recorde importante em termos da movimentação econômica catarinense. Santa Catarina tem se destacado no mundo, no comércio exterior, especialmente pela venda de bens de produção, bens de capital, como motores, maquinário, equipamentos, e isso significa, esses números, o maior nível de movimentação econômica de comércio exterior de Santa Catarina desde 1997. E um detalhe muito interessante a se consignar é que os Estados Unidos, inclusive, passou a China como principal comprador de produtos catarinenses, deputado Tiago Zilli. Isso demonstra, por exemplo, a força da indústria catarinense, e mais que isso, deputado Emerson, a força da competitividade da indústria catarinense, que tem se destacado com maior participação e um mais elevado grau de participação em mercados de alto nível de eficiência, de alto nível de competitividade, e isso demonstra a excelência, por exemplo, da indústria catarinense. Nós temos em Santa Catarina o destaque desde o agronegócio, onde nos notabilizamos para o mundo na exportação de aves, suínos, enfim, tantos produtos do agro que nos notabilizam, mas também essa produção e essa exportação, deputado Mário Mota, da indústria, e agora mais recentemente, para demonstrar a diversidade da nossa economia e da força da nossa indústria, deputado Antídio, exportando até grandes embarcações, grandes iates de luxo para o exigente mercado europeu, para demonstrar justamente o dinamismo da nossa economia, que vai do agro à exportação de produtos altamente industrializados com alto grau de tecnologia. Então, seja no agro, seja na indústria, seja no turismo, um grande desafio da economia catarinense é justamente a situação logística, deputado Antídio. É a eficiência em termos de transportes, porque da porta para dentro da indústria, da porta para dentro do agro, né, e dadas as nossas potencialidades em termos de turismo, está tudo certo e a gente faz acontecer. Agora, o grande desafio realmente está em relação à questão da eficiência de transportes, o gargalo logístico, esse colapso em relação às nossas rodovias, às nossas estradas. E é nesse aspecto que eu destaco uma visão estratégica importante, deputado Mário Mota, da reforma administrativa do governo do Estado de Santa Catarina, deputado Emerson, que tramita aqui na nossa casa. E uma visão estratégica que eu destaco como muito importante no âmbito da reforma administrativa em tramitação aqui na casa é justamente a instituição da Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, um componente que pode, de fato, alavancar ainda mais a transformação de Santa Catarina através de novas oportunidades em termos dos desafios logísticos. Porque, afinal de contas, deputado Sareta, Que outro estado da federação tem 6 portos navegáveis? Apenas, deputado Zé Milton, Santa Catarina. Temos menos de 5% do litoral catarinense e somos um estado que se destaca em números absolutos e ainda mais proporcionais em termos de portos navegáveis. Através dos portos catarinenses, não só a carga de Santa Catarina, mas do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo e até grãos do Centro-Oeste, deputado Altair, passam pelos portos catarinenses. 70%, aliás, das importações e exportações brasileiras são pelas vias marítimas, o que demonstra a importância estratégica desse setor portuário para o desenvolvimento do Brasil, e Santa Catarina tem um potencial extraordinário para se destacar nesse aspecto e nesse contexto. E eu destaco, então, essa ênfase em relação à instituição da Secretaria de Portos, Aeroportos, Ferrovias, dando exemplo aqui dos portos catarinenses, para demonstrar que, no modelo anterior, havia apenas uma secretaria a cuidar disso tudo, a Secretaria de Infraestrutura, que, com essa nova feição, pode se vocacionar a cuidar daquilo que é a sua meta principal, as rodovias catarinenses, e muito bem capitaneada pelo secretário Jerry Comper, nosso secretário de Estado, que é colega deputado estadual e é a pessoa certa no lugar certo, e com essa visão da reforma administrativa, cada um pode focar nas suas prioridades. A Secretaria de Infraestrutura, focando na questão rodoviária, que é um grande desafio, e deve concentrar toda a prioridade, e a Secretaria de Portos, Aeroportos, Ferrovias, cujos temas antes estavam destacados como pequenas gerências no âmbito da Secretaria de Infraestrutura, ou seja, não podiam dar o devido foco, a devida atenção àquele tema que é super relevante para o desenvolvimento do Estado, a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, que antes tinha uma atuação, né, em campo de gerência no âmbito da Secretaria de Infraestrutura, hoje pode ter um componente de protagonismo na elaboração de políticas importantes e também com um secretário que tem uma visão estratégica sobre esse tema, que é o secretário Beto Martins, que tem uma visão tanto da gestão pública quanto da privada, e eu tenho certeza que, com seu dinamismo, com a sua competência, vai avançar nesse tema, tanto portuário quanto aeroportuário. Santa Catarina tem 21 aeroportos públicos, dos quais 16 administrados pelo governo do Estado. São 500 mil passageiros anos, 1 milhão de toneladas de cargas, então a questão aeroportuária e também a questão ferroviária serão temas importantes de debate nessa nova secretaria. E nesse contexto, eu destaco aqui, deputado Antídio, a importância de se dar foco e se dar ênfase à atividade das secretarias e, por isso, vejo com um olhar muito positivo inovações no âmbito dessa reforma administrativa que tramita aqui no âmbito da Assembleia Legislativa, deputado Egídio. Por exemplo, antes havia uma grande secretaria, que era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Mas cada particularidade da economia catarinense tem que ser tratada de acordo com as suas particularidades. Por isso, vejo como muito importante e altamente estratégico a institucionalização no Estado da Secretaria de Estado do Turismo. E também, no mesmo nível, a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços e a institucionalização no Estado da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, cada qual composta por secretários muito preparados em relação às suas áreas, pessoas com notória especialidade em relação às suas áreas e que têm uma visão muito moderna de gestão, de administração, de parceria público-privada, sem dogma, sem preconceito, para fazer o Estado avançar naquilo que seja importante nas secretarias de Estado, que tem essa finalidade realmente de fazer a alavancagem cada vez maior da prosperidade de Santa Catarina e, através da prosperidade, gerar emprego, gerar renda, gerar oportunidade, gerar novos negócios e gerar uma igualdade de oportunidades através da alavancagem do desenvolvimento econômico. Eu tenho comigo, de muito tempo, deputado Antídio, deputado Emerson, de que é o desenvolvimento econômico que é um motor que alavanca para gerar desenvolvimento humano e desenvolvimento social. Não há desenvolvimento humano nem social se não tiver desenvolvimento econômico para realmente fazer as pessoas terem oportunidades, né, e, através da condição de empreender ou de trabalhar, buscarem alcançar o seu sonho e a sua realidade. Então, na Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, o secretário Marcelo Fetti é altamente responsável e respeitado na sua área de atuação e formulará políticas de Estado efetivas nesse campo tão estratégico para dinamizar e diversificar a indústria catarinense. Na Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, também colega nosso deputado Silvio Drevec, que tem um berço nesse tema e conseguirá dar uma alavancagem e uma robustez ainda maior nas políticas públicas de Estado de desenvolvimento e fomento desses setores estratégicos para a economia, tanto quanto a Secretaria de Estado do Turismo, através do secretário Neiva, que tem uma passagem já consagrada, tanto pelo meio privado quanto meio público, e com certeza se destacará nesse trabalho do qual Santa Catarina é tão proeminente. E, por fim, não poderia deixar de destacar, no balanço dos 100 dias do Governo do Estado, o empenho da Secretaria de Estado da Saúde, o zelo da Secretaria de Estado da Saúde, o comprometimento da Secretaria de Estado da Saúde, deputado Cadorim, deputado Neudice Areta, no empenho de zerar as filas, a meta da fila zero, né, que angustia e é um drama para tantas e tantas famílias catarinenses, para tantos e tantos irmãos catarinenses que sofrem hoje por um, por dois, por três, por quatro anos numa fila de um exame, de uma consulta, de uma cirurgia, deputado Egídio. Nesses dois meses já são menos de 20 mil pacientes, menos 20 mil pacientes em filas de espera e uma força conjunta, um conjunto de ações desde o terceiro turno para atender mais pacientes, até repactuações, renovações, novos convênios e uma previsão de investimento nesse ano de 235 milhões de reais em um sistema que tem buscado adotar cada vez mais transparência para fazer a fila andar de um jeito justo e com a meta ousada, mas factível e possível graças ao talento e à dedicação de tantos e tantos profissionais na Secretaria de Estado da Saúde e dos parceiros conveniados para termos essa meta ousada, mas que é necessária de zerar essa dramática fila até o final do ano e aqui no campo da Assembleia, estaremos ao lado, envidando todos os esforços para que essa meta seja atingida. Obrigado pela oportunidade, presidente, e uma ótima tarde de trabalho a todos.
Obrigado, deputado Napoleão Bernardes. Próximo inscrito para falar nas breves comunicações é o deputado Altair Silva. O deputado tem o prazo de até 10 minutos.
Meu muito boa tarde a todos os senhores, senhoras deputadas. Quero agradecer aqui ao deputado Egídio, que preside esta sessão, a todos que nos visitam na tarde de hoje, sejam muito bem-vindos. Nós, no último final de semana, foi o final de semana de Páscoa, e muitas famílias transitam pelas rodovias até para se visitar. E a nossa região, Grande Oeste Santa Catarina, ela passa por um momento difícil das rodovias, por uma questão de estradas que estão em situações muito precárias. Deputado Sareta, que também é nosso colega da bancada do Oeste, onde tivemos uma importante reunião com o nosso coordenador, deputado Marcos Vieira, onde definimos, inclusive, uma agenda de reuniões em todas as regiões do Oeste, onde temos as rodovias estaduais. Estive, agora há pouco, acompanhando o prefeito Marino, da cidade do Nápoles, que, inclusive, participa dessa sessão, numa audiência com o secretário, nosso colega, deputado Ger, fomos muito bem atendidos lá, e levei também a preocupação, junto com a audiência, da questão das rodovias do Grande Oeste Santa Catarina. Realmente, com todo o respeito, e eu falo isso porque nasci aqui em Major Jercino, fui criado em São João Batista, estudei em Araquari e com 18 anos fui morar no Oeste. E, certamente, se as rodovias, como estão no Oeste de Santa Catarina, fosse aqui nenhuma das regiões do litoral, eu tenho certeza que essa situação estava já resolvida há muito tempo. Mas o Grande Oeste, eu tenho uma experiência muito positiva, o governador Jorginho é da nossa região, o secretário Ger está muito empenhado, todo o governo está muito empenhado. Eu tenho uma esperança muito grande que nós vamos ter rodovias lá no Oeste, como temos aqui no litoral, rodovias sem buraco, rodovias revitalizadas. É um desafio que nós temos. O nosso Grande Oeste é um grande produtor de alimentos, trabalha, produz, gente da roça, do campo, que fazem parte da riqueza de Santa Catarina e tenho certeza que nós merecemos rodovias de qualidade. A nossa esperança é muito positiva. O próprio deputado Ger anunciou que já nessa semana mesmo inicia uma grande operação tapa-buraco, que é o mínimo que podemos fazer, eu, num trecho que vai da cidade de Chapecó até o município de Arabutã, que fica do lado de Concórdia, onde moram familiares, nós encontramos 8 carros parados na estrada, tocando pneu com família, um caminhão tombado, porque tentou desviar de um buraco e, ao desviar do buraco, acabou tombando. E esse é um assunto, deputado Mazzocco, que também está aqui conosco, que nós tratamos ontem na bancada do Oeste, e que o governo já está fazendo uma força-tarefa para fazer com que as nossas estradas estejam também em condições muito boas. Eu trouxe um vídeo só para exemplificar a situação, deputado Maurício Codilac. Eu gostaria que a assessoria lá colocasse o vídeo para girar, só para compartilhar aqui com o senhor, muito embora a bancada do Oeste já esteve conversando também com o secretário Gerri, eu também estive, o nosso líder do governo, Mazzocco, também esteve, todos estamos imbuídos de encontrarmos a melhor solução para que, enquanto a gente não consegue revitalizar por inteiro as nossas rodovias, que pelo menos a gente consiga manter com os buracos tapados. É o mínimo que nós precisamos até para conseguir desenvolver o nosso trabalho. Por gentileza. São as condições das nossas rodovias, tem que desviar lá dos buracos. Olha, não tem acostamento, caminhão desvia de um buraco, cai no acostamento. Tem que andar na faixa de 30, 40 por hora, a viagem fica demorada. Olha, uma família pedindo socorro para trocar os pneus.
Tá indo buscar sinal?
Furou o nosso pneu ali atrás.
Tu quer a carona? Tá ali em cima?
A sinalização dos buracos, arranca um capim para colocar em cima delas. Não tem acostamento para trocar o pneu, tem que trocar em cima da pista. E essa é a rodovia das agroindústrias. É onde nós temos o maior volume de agroindústria de produção de proteína animal de Santa Catarina, que é entre o município de Chapecó e o município
então,
de Concórdia.
Estava indo para Chapecó agora, acabamos pegando um buraco que furou muito feio o nosso pneu. Aí cortou o nosso pneu e graças a Deus os moços pararam e nos ajudaram. Tá um movimento muito louco aqui, as pessoas vêm muito rápido logo depois da curva, então a gente teve que ficar de olho no trânsito o tempo todo.
Deus em quer. Alta velocidade vem os caminhões também, né? E assim, é a segunda vez que me acontece isso, né? Se puder resolver a situação, tá crítica. É muito
isso que
perigoso.
Nós tava bem devagar, né? Só porque tinha outro carro antes que nós não conseguimos enxergar o buraco. É.
E qual o sentimento de vocês passar por essa situação?
Revolta,
meu
revolta,
Deus,
porque a gente paga tantos impostos, né? A gente paga tanta coisa, contribui e fica numa situação dessas. Eu tenho médico marcado, já tô atrasada.
É.
Ficaram quanto tempo mais ou menos aqui?
Meu Deus.
Cara, acho que deve fazer mais de uma hora, né?
Carros sendo arrebocados, aí é uma outra situação também. Aí é do trecho que vai de Chapecó até o município de Riqueza, aliás, Mondaí, também encontra-se em condições de trafegabilidade muito desafiadora. Enfim, a nossa região, e eu tenho certeza, o governador Jorginho está olhando com carinho, o governo está começando, não é nenhuma crítica ao governo, é sim uma necessidade que todos nós temos a responsabilidade de resolvermos. E eu tenho certeza, pelo que o deputado Gerri me falou hoje, agora há pouco, em audiência, nós saímos de lá muito animados que vamos ter uma solução em breve. Uma parte, primeiro ao deputado Mazzocco, por gentileza, e depois ao deputado Emerson.
Boa tarde a todos. Obrigado, deputado Altair, pela parte. De fato, realmente é isso aí. Lamentavelmente, ver as situações que andam as nossas rodovias estaduais. Eu disse recentemente aí numa manifestação na semana passada que menos de 3% das rodovias estaduais do estado de Santa Catarina estão com condições de trafegabilidade. Infelizmente, não vamos aqui jogar a culpa para esse ou para aquele, mas os nossos ex-governantes deixaram a desejar e desejar muito. Não só essa região, como todo o oeste de Santa Catarina é altamente produtora, é uma região que produz tudo, seja no agro, na indústria, no comércio, e ver relatos de pessoas sofrendo para poder ter trafegabilidade numa estrada, com alto custo de IPVA, com alto custo de emplacamento. Então, o governo está aqui há 3 meses, né? Edital, licitação, está dando tudo que tem. Conversei com o Gerri ontem, conseguimos fazer um aditivo no contrato para que a empresa pudesse, no mínimo, fazer os tapa-buracos. Então, para contribuir com o senhor, é o que vai estar acontecendo. A gente espera que possa acontecer ainda essa semana, mas nós temos que ir muito além. O senhor foi feliz na fala. Falo especialmente a 283, que lia Concórdia, Seara-Chapecó. Isso já não é mais um sonho, isso é um pesadelo. E nós precisamos juntos construir com o governador, duplicar e realmente revitalizar toda essa via. Obrigado pela parte. Muito obrigado.
Obrigado, deputado.
A parte do vereador Altair, presidente Maurício Kudlak. É um sentimento de tristeza que a gente tem, e há 1 mês e meio, praticamente, que eu estou nessa casa, e o tema é sempre o mesmo. E é isso que a gente tem que mostrar. Mas é o que o governo interior deixou para Santa Catarina. E não foi só na SCs e na infraestrutura, foi na saúde que hoje saiu na ND, o estado dos nossos hospitais de Santa Catarina, as nossas escolas estaduais, a mesma coisa, e por aí vai. Só que tem municípios em Santa Catarina que o governador, sem planejamento...
Mais um minuto, deputado.
Um governo sem planejamento enviou aos municípios milhões de reais, que não pagou também, e deixou nossas infraestruturas, nossas estradas estaduais, que não é só no Oeste, não. É no nosso interior aqui também, é na Serra, é no litoral, que você falou que tem boa estrada, mas também estão em péssimos estados. É lá no Norte. Em Salete, eu tive só uma semana, está a mesma coisa. As nossas SCs abandonadas, deixadas pelo governo anterior. E agora sim, o governo do estado vem fazer o regime de urgência e emergência, mas com planejamento, prever o que precisa ser investido neste ano e no próximo ano, no terceiro ano. Porque nós vamos investir num ano só, tudo o que tem para realizar, o que foi deixado para trás. Obrigado, deputado Altair.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a participação de todos.
Obrigado, deputado Altair. Não havendo mais oradores inscritos nas breves comunicações...
Senhor presidente, só quero registrar a presença do nosso vice-prefeito de Porto Belo, o ex-vereador Ailton, que agora é vice-prefeito, o nosso vereador Bento. Sejam bem-vindos a essa casa. Essa casa está sempre de portas abertas para vocês.
Também registrar a presença do prefeito Nápoles e mais lideranças do município que acompanham a sessão. Nesse momento, atendendo um requerimento do deputado Tiago Zilli, nós vamos suspender a sessão por 10 minutos. Está suspensa a sessão para ouvirmos a manifestação do presidente da Cooperativa de Eletricidade Praia Grande, senhor Patrick Alencar Homem, para explanar sobre o aniversário de 60 anos da referida entidade. Eu gostaria de informar aos colegas que na terça e na quarta só pode usar a tribuna nas interrupções prefeitos municipais. Entretanto, o prefeito que viria, prefeito de São João do Sul, Moacir Francisco Teixeira, teve um problema de saúde e, como estava agendado, a presidência, através do deputado Mauro de Nadal, deferiu, então, para que o nosso presidente da Cooperativa de Eletricidade Praia Grande, Patrick Alencar, possa usar dos 10 minutos que é atribuído pela Assembleia. Palavra está com o senhor.
Obrigado. Cumprimentando inicialmente o presidente desta sessão, deputado Maurício Scudillac, cumprimento os demais deputados, ao público aqui presente. Em especial, quero saudar o presidente da nossa federação, que também nos acompanha, os presidentes das cooperativas de Armazém e de Lauro Miller, companheiros de cooperativismo, também família, esposa, funcionários da cooperativa, o time gestor, toda a diretoria, conselheiros de administração, conselheiros fiscais, e também o ex-presidente, Ercídio Marciano Cardoso, também está presente nessa comitiva. E, de modo especial, saudar o deputado Thiago Zilli, agradecer a oportunidade de usar esses minutos, e, na verdade, quem está falando aqui não é o representante apenas da CEPRAG, eu falo em nome do cooperativismo do ramo de infraestrutura. As cooperativas de energia fizeram, para quem não conhece a história e os fatos, fizeram o papel do Estado, quando o governo do Estado não conseguia levar energia para os recantos mais distantes de Santa Catarina. Os moradores, diante dessa necessidade, se organizaram e formaram as cooperativas de eletrificação rural, na época. E a importância disso, senhores, que nos ouvem nesse momento, é que as cooperativas promoveram o desenvolvimento dessas regiões. Onde tem cooperativa, o município cresce, se desenvolve, aquilo que no início eram pequenas vilas, se transformaram em cidades, porque onde não tem energia elétrica, não se promove o desenvolvimento. Resgatar essa história é importante porque hoje é um dia histórico em que o ramo de infraestrutura, que a gente costuma dizer que é, de certa forma, esquecido nos debates mais importantes do Estado, dentro do cooperativismo, foi homenageado, onde essa casa aprovou uma moção de aplauso, uma indicação do deputado Thiago Zilli, que, com muito carinho, nos dedicou essa homenagem que recebemos hoje, acompanhado desse seleto grupo. Então, por isso que nós falamos em nome de todo o ramo de infraestrutura. Nós fizemos e fazemos o papel do Estado. E nós não distribuímos apenas energia elétrica, senhor presidente. Nós também temos o balanço social. Todas as cooperativas dos 7 ramos têm 2 balanços para apresentar. Quem não conhece a realidade de uma cooperativa? Um balanço econômico-financeiro, deputado Zé Milton, e um balanço social, deputado Minuto. E o balanço social vem na frente para um cooperativista. Nós atendemos Praia Grande, São João do Sul e Passo de Torres, é a nossa área de atuação. Somos hoje no estado de Santa Catarina, para vocês terem uma ideia da dimensão do cooperativismo de eletricidade, somos 22 cooperativas, que geram 1.350 empregos, 310.528 associados, onde nós atendemos mais de 1 milhão de pessoas e atendemos 112 municípios. E se nós fizemos o papel do Estado, naquela época, a nossa cooperativa aqui, 2 de junho, completa 60 anos, nós também agora, nada mais justo, receber o reconhecimento e o espaço merecido no ramo, no fomento que os governos estabelecem para o ramo de energia, as cooperativas precisam estar presentes. Essa é a nossa luta. Aproveito a oportunidade para pedir o engajamento dos senhores deputados na frente do cooperativismo, não só dos demais ramos, mas em específico do de energia elétrica. Onde não tem energia, não há desenvolvimento. Deixo aqui a minha gratidão pelo ato. Hoje, para nós, foi um dia histórico. Eu costumo dizer que as coisas têm o valor que a gente atribui a elas. Se a gente dá valor, ela realmente se torna um evento. Agradeço o que foi feito em nome do cooperativismo de infraestrutura, em nome dos mais de 19 mil associados consumidores que a SEPRAG tem hoje, em nome dos nossos funcionários, dirigentes, todos aqueles que fizeram história ao longo desses 60 anos. Com certeza, deputado Thiago Zilli, ganhou o ramo de infraestrutura, ganhou o cooperativismo de Santa Catarina. Muito obrigado pela oportunidade.
Com a palavra, deputado Thiago Zilli.
Senhor presidente, quero agradecer a compreensão também da casa em ceder o espaço para o nosso presidente, Patrick Alencar Homem, e dizer, Patrick, que tu tens um papel, a cooperativa, um papel fundamental na nossa região. Nós acompanhamos o crescimento, a nossa região cresceu muito e a SEPRAG fez parte disso. Essa homenagem é de toda a casa. Deputado Zé Milton está aqui, engenheiro agrônomo, trabalhou na cidade de Praia Grande, participou do desenvolvimento do progresso de Praia Grande. Eu acho que isso aí foi dos ex-presidentes, dos prefeitos, de todas as pessoas que fizeram parte da cooperativa. Parabéns aos 60 anos e conto sempre com a Assembleia Legislativa para fazer a parceria com o governo do Estado e a gente desenvolver Santa Catarina. Parabéns.
Muito obrigado.
Deputado Zé Milton, chefe.
Presidente, de maneira bem breve, primeiro cumprimentar o presidente Patrick, que está aqui junto com a sua diretoria, como presidente da SERPRAG, cumprimentar também o Edson, que é o presidente da Federação das Cooperativas de Energia, da FECOERUSC, de Santa Catarina, está aqui também outros presidentes de cooperativas que vieram se somar a esse ato. E eu quero cumprimentar o deputado Thiago Zilli pela iniciativa. Cooperativismo é a grande saída que nós temos para a solução da infraestrutura e de outras áreas do país. Nós vivemos num debate entre extrema-direita e extrema-esquerda, e a saída está no associativismo e no cooperativismo. A SERPRAG é um exemplo de uma cooperativa bem administrada, que leva energia para 3 municípios e tem levado desenvolvimento e qualidade de vida para a sua população num preço justo, com preocupação com o associado. Então, eu me somo a esse aniversário da SERPRAG, conheço, já fui sócio da SERPRAG quando morei em Praia Grande e conheço a importância crucial que ela tem para o desenvolvimento da região. Nada mais justo do que o reconhecimento através da iniciativa do deputado Thiago Zilli, aqui da Assembleia Legislativa, pelo grande esforço que você, Patrick, e todos os associados da SERPRAG fazem pelo fornecimento de energia nos lugares mais distantes de Praia Grande, São João do Sul e Passo de Torres. Vocês têm o nosso respeito, o nosso conhecimento.
Mais 30 segundos.
E mais do que isso, tem o apoio dessa casa para continuar crescendo. E o governador... Nós só vamos conseguir levar, deputado Mazzocco, energia trifásica para o agricultor se nós envolvermos nesse projeto as nossas cooperativas, deputado Thiago. E eu acho que a fala do Patrick aqui nessa tribuna foi muito significativa para todos nós. Parabéns, SERPRAG, parabéns, Patrick, e toda a sua diretoria.
Obrigado.
Com a palavra, deputado Rodrigo Minotto.
Presidente, boa tarde ao nosso presidente da SEPRAG de Praia Grande, Patrick. Cumprimentar o deputado Thiago Zilli por esse gesto de apresentar essa moção de aplauso. E nós que somos do Sul, está aqui o deputado Zé Milton, o deputado Thiago e outros que participam também do cooperativismo. Nós entendemos da importância que foi e que é e que será, sem dúvida nenhuma, as cooperativas de eletrificação na entrega dos serviços, na entrega, nas ações e, como bem falou o deputado Zé Milton, de uma tarifa justa. Isso nos deixa feliz de ter pessoas como você, Patrick, junto com toda a tua diretoria, está aqui o vice-prefeito, meu xará Rodrigo, o Alex, ex-prefeito de São João do Sul, que faz parte também da SEPRAG, esse conjunto de pessoas que realmente levam os resultados que os cooperados precisam. Parabéns. Thiago, te cuida, hein? Vai ter um próximo deputado em breve, pela panca, pelo estilo. Parabéns, Patrick. Um abraço.
Obrigado pela generosidade das palavras.
Se quiser usar, mas primeiramente, em nome de todos os 40 deputados, manifestar o nosso reconhecimento, são quase 20 mil associados, os números são impressionantes, o número de funcionários que a cooperativa tem, a população atendida e, como disseram os deputados, colocando na mão do cooperativismo, realmente as coisas acontecem. Então, parabéns, presidente Patrick, levo o abraço ao prefeito Moacir e Vossa Excelência tem aí um tempo para as considerações finais.
Obrigado mais uma vez às manifestações dos senhores deputados. O papel do Parlamento para melhorar a vida das pessoas, dos catarinenses, é fundamental e no ramo do cooperativismo mais ainda. Abracem essa causa. Cooperativismo transforma a vida das pessoas com qualidade. Não existem diferenças no cooperativismo. Obrigado pela oportunidade, privilégio de estar nessa tribuna. Boa tarde a todos.
Reabrimos a sessão e passamos ao horário dos partidos políticos. Primeiro horário pertence ao PSOL. Segundo horário pertence ao PL. Terceiro horário, Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Com a palavra, deputado Emerson Stein. Deputado Antídio, preparado ali já para falar também. A palavra, deputado Emerson Stein. Vossa Excelência tem o tempo de até 12 minutos.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos assistem na TV UAU, a todos os presentes aqui, que toda causa é sempre importante. E sempre teremos pessoas ao lado para trabalhar nessa causa que sempre será justa pelas famílias e pelas pessoas que trabalham por Santa Catarina. Terão aqui pessoas ao lado de vocês, não tenham dúvida disso. Senhor presidente, eu quero primeiro falar do requerimento que protocolei nesta casa sobre a constituição da Frente Parlamentar em apoio ao turismo marítimo de navios de cruzeiros, com o objetivo de promover estudos sobre incentivos ao desenvolvimento de atividades econômicas e social decorrente do turismo marítimo de navios e cruzeiros. Promover iniciativas conjuntas entre o Estado e empresas visando o desenvolvimento do potencial turístico do setor. Além de tratar dos entraves relacionados à carga tributária, buscando alavancar o setor no Estado e debater a regulamentação da prática e serviço técnico de assessoria aos comandantes dos navios. E, para nossa felicidade, foi constituída no ato da presidência a Frente Parlamentar em Apoio ao Turismo Marítimo de Navios de Cruzeiros, integradas pelos senhores deputados Emerson Stein, Carlos Humberto, Ivan Nates, Mário Mota, com o objetivo de promover estudos e incentivos ao desenvolvimento econômico desta categoria, e que será instalada no próximo dia 9 de maio, nesta Casa Legislativa. Eu quero agradecer desde já ao apoio dos deputados que se somaram conosco nessa frente parlamentar e também convidar demais deputados para aderirem a essa frente importantíssima para a economia de Santa Catarina, para o setor turístico de Santa Catarina. Em conversa com o secretário de Estado do Turismo, ele se mostrou muito feliz com essa ideia de trazer também essa demanda para essa Casa Legislativa, porque hoje, no Estado de Santa Catarina, deputado Napoleão, temos só 3 municípios que recebem navios, que é Porto Belo, Balneário Camboriú e Itajaí. Isso rende para os municípios e para Santa Catarina muitos recursos e também milhões de reais que deixam nesses municípios. E para enfatizar um pouco mais, o primeiro navio de cruzeiro e transatlântico a parar em Santa Catarina foi em Porto Belo, em 1997. E também chegou a ter, em 2012, 52 paradas de navios, que era o único que recebia navios de cruzeiros até 2012. E, neste ano, Porto Belo já passa 17. E aí, Itajaí recebendo essa temporada
praticamente 30 navios, balneário recebendo aí 21 paradas. Então, para ver que é realmente um nicho de economia no turismo, que temos que sim dar apoio, incentivar e fazer com que os municípios se preparem mais e que outros municípios também tenham essa atividade turística que ajuda na economia local. Para você ter uma ideia, cada cruzeirista que vem no município deixa R$466,49 na cidade onde ele tem a parada. E daí ganha toda a região e não só o local. E dizer também que Porto Belo e toda a região arrecadaram aí, Santa Catarina, mais de R$12 milhões nessa última temporada, vai ultrapassar aí quase R$20 milhões de recursos investidos nesses municípios. Então, agradecer desde já essa Assembleia Legislativa, os deputados que puderem participar, nós ficaremos felizes, nós estaremos aqui, presidência da Cleamar, prefeitos de municípios que têm interesse em participar também desse nicho turístico, que é governador Celso Ramos, que é Florianópolis, que é Penha, Balneário Piçarras, Garopaba, Imbituba, todos os municípios já se colocaram à disposição para querer ter também novas paradas de navios. Isso é importante para todos os municípios, por quê? Porque a economia fica no município da parada. E aí os outros pontos turísticos também ganham com isso, como nosso estado tem o turismo religioso, o turismo de aventuras, o turismo também o Beto Carreiro, Balneário Camboriú. Então isso é importantíssimo para o nosso turismo. E eu sempre falo que é um dos maiores PIB de Santa Catarina no turismo, e esse vai ajudar muito a alavancar ainda mais o turismo de Santa Catarina. O que tinha para hoje, senhor presidente, era isso. Muito obrigado pela oportunidade.
Próximo horário pertence ao bloco União, PSD, PTB. Próximo horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT, PDT. Próximo horário ao bloco Podemos, Republicanos, Novo. E o último horário pertence ao PP. Não havendo oradores inscritos, essas presidência vai suspender a sessão até às 16 horas para a ordem do dia, não sem antes falar que tivemos a reunião da mesa, o presidente Mauro Nadal e os demais membros, tratamos da questão dos agentes temporários, que são importantíssimos para a manutenção da segurança pública do Estado. Entendemos que, mesmo com o chamamento dos aprovados, mas pelo aumento da demanda, novas unidades que devem ser colocadas em execução, no momento, inadmissível e é necessário a manutenção de todos os agentes temporários trabalhando. Sabemos da dificuldade legal da aspiração de efetivação, mas que estamos buscando estudos jurídicos nesse sentido. Então, dizer a todos que estão aqui se manifestando, que ali está na faixa, nobres deputados, reconheço a eficiência e experiência dos assessores. Nós reconhecemos, sabemos e vamos trabalhar por essa questão. Isso, palavras do nosso presidente Mauro e de todos os senhores deputados. Está aqui o deputado Massocco, líder do governo, e sabemos que a preocupação dos senhores é pertinente, mas não vemos possibilidade de o sistema funcionar hoje sem ter a presença dos temporários nessa missão. Era isso. Está suspensa a sessão.
Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Antes mesmo de entrarmos na ordem do dia, esta presidência saúda a todos os nossos ACTs do Sistema Prisional de Santa Catarina, que estão aqui nesta tarde, aliás, desde segunda-feira, aqui na Casa dos Catarinenses, fazendo uma justa reivindicação. Eu acredito que a conversa tenha sido já extensiva a todos os gabinetes, a todos os deputados, quanto ao pleito legítimo que todos vocês estão requerendo, né, junto a todos os nossos pares aqui da Casa, principalmente junto ao Governo do Estado de Santa Catarina, e com certeza nesta linha vocês também estão esperançosos com algum encaminhamento da Casa. Então, colocar a todos vocês de que nós estamos protocolando na tarde de hoje uma proposta de emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, que acrescenta parágrafo 3º ao artigo 108-A da Constituição Estadual para estabilizar os agentes penitenciários e socioeducativos temporários, transformando em cargos isolados da Polícia Penal. Então, nós estamos dando entrada na tarde de hoje, protocolando para tramitação dentro das comissões e, possivelmente, apreciação em plenário. Ok? Pedidos de informação.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputada Paulinha.
Eu só quero, embora o senhor não enseje mais necessário o reconhecimento, porque ele nasce de onde tem que vir, né? Eu quero registrar aqui a minha manifestação de apreço a Vossa Excelência por ter cuidado com tanto carinho dessa pauta e ter arbitrado a sua caneta em favor de quem merece. O reconhecimento ao deputado Mauro de Nadal não deve ser esquecido pelos senhores e senhoras que estão aqui nesta casa, nesta tarde. Não tenham dúvida que ele foi além dos limites para atendê-los e acolhê-los nesta proposta, que certamente, pelo prestígio que ele goza nessa casa, terá célere tramitação. Parabéns, deputado.
Obrigado, deputada. Pedidos de informação. Pedido de informação 147/2023, autoria deputado Ivan Nats, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do quantitativo de segundo professor de turma disponíveis no Estado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 148/2023, autoria deputado Altair Silva, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da ponte do rio Jacutinga, no município de Arabutã, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 149/2023, autoria deputado Fabiano da Luz, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da ponte sobre o rio Caveiras, que liga os municípios de Campo Belo do Sul e São José do Cerrito, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 150/2023, autoria deputado Jair Mioto, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da instalação de um banheiro coletivo unissex na Escola de Educação Básica São João Batista, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 151/2023, autoria deputado repórter Sérgio Guimarães, solicitando ao secretário de Estado da Segurança informações acerca do programa Ronda Escolar, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 152/2023, autoria deputado Fabiano da Luz, solicitando ao secretário de Estado da Educação e ao secretário de Estado de Segurança Pública informações acerca dos gastos previstos com segurança e vídeo monitoramento nas escolas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 153/2023, autoria deputado Mário Mota. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da estrutura de segurança em âmbito escolar em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 154/2023, autoria deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca dos projetos hidrossanitários, elétricos e preventivos de incêndio contratados para a Escola de Educação Básica Américo Dutra Machado, no município de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 483/2023, autoria do deputado Neudir Sareta, manifestando ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, em Santa Catarina, para que empreenda esforços para realizar a limpeza roçada da vegetação às margens da rodovia BR-282, principalmente no trevo de acesso ao município de Catanduvas, em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 484/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao automobilista catarinense, senhor Juninho Berlanda, pelo desempenho nas primeiras corridas da temporada de 2023 no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 485/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao comandante da Polícia Ambiental de Santa Catarina, senhor Robson Xavier Neves, pela realização de uma palestra educativa em comemoração ao Dia da Água na Escola Núcleo Municipal Getúlio Vargas, no município de Curitibanos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 486/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, senhor João Henrique Blasi, pela instalação da vara estadual de execução de penas de multa no município de Curitibanos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 487 e 488, iniciativa do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos aos senhores Valdir Moreto e Milton Obos por terem sido condecorados pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina com a Ordem do Mérito Industrial de Santa Catarina 2023, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 489/2023, autoria do deputado Marquito, manifestando aplausos à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Saúde, à Secretária Executiva do Conselho Municipal de Saúde, Jerusa Machado, pela realização da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Florianópolis, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 490/2023, autoria do deputado Maurício Peixe, manifestando aplausos ao titular da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Joinville, senhor Eduardo de Mendonça, pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão e identificação de autores de ameaças de massacres em escolas do município, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 491/2023, autoria do deputado Altair Silva, manifestando apelo ao Congresso Nacional para que amplie o período da licença maternidade dos agricultores de 4 para 6 meses, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 492/2023, autoria do deputado Márcio Machado, manifestando aplausos à direção da Escola de Educação Básica Cora Batalha da Silveira, pelo recebimento do certificado de menção honrosa concedido pela Coordenação Regional Sul do Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 493/2023, autoria do deputado Márcio Machado, manifestando aplauso ao padre Álvaro Emanuel da Silva, da paróquia Nossa Senhora Aparecida do Navio, localizada no município de Lages, pela encenação da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, realizada durante a Semana Santa, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 494/2023, autoria do deputado Jair Mioto, manifestando aplausos ao pastor Leodoro Fernandes da Silva, da Igreja do Evangelho Quadrangular, do município de Joinville, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 495/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos ao Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, senhor Fernando Comim, pelos resultados apresentados no relatório de gestão institucional, com dados da atuação de todas as regiões do Estado, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 496/2023, da autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos à vereadora e procuradora da mulher do município de Porto Belo, senhora Silvana Nunes Schlader, pela realização do primeiro Fórum de Desenvolvimento da Mulher, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 497/2023, autoria do deputado Maurício Scudilarc, manifestando aos familiares do senhor Pedro Valdir Gauer pesar pelo seu falecimento, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 498/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos, apresenta a Fundação de Turismo do Desenvolvimento Econômico do município de Porto Belo, senhora Zenelise Drodonski, pela realização do primeiro Fórum de Desenvolvimento da Mulher, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 499/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos à secretária de Assistência Social do município de Porto Belo, senhora Isabel Helena Martins, pela realização do primeiro Fórum da Mulher, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 500/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos à jornalista Laine Valgas pelo seu projeto Desperte o Incrível em Você, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 501/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos ao tenente-coronel do município de Itapema, senhor Éder Jaciel de Souza Oliveira, pela excelente atuação junto à corporação para proteger a população, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 502/2023, autoria do deputado Ivanats, manifestando aplausos ao presidente da Associação dos Pescadores de Gravatá, senhor Israel de Lima, pela realização da 29ª Festa dos Pescadores no município de Penha, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 503/2023, autoria do deputado Tiago Zilli, manifestando aplausos ao reitor da SATEC, senhor Carlos Antônio Ferreira, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 504/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplausos ao tenente-coronel do município de Camboriú, senhor Rafael Vicente, pela excelente atuação junto à corporação para proteger a população, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 505/2023, autoria do deputado Maurício Scudilarc, manifestando aplausos ao delegado do Centro de Apoio Operacional de Combate aos Crimes contra o Agronegócio da Polícia Civil, senhor Fernando Calfas, por completar um ano de sede estadual no município de Chapecó, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. aprovado por unanimidade. Requerimentos. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 1378 a 1439. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 344 a 358. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, mas pela ordem ouço o deputado Vonney Weber.
Gostaria só de fazer aqui um breve relato da indicação 358, que você comunica o encaminhamento, então, para os destinatários, mas queria fazer aqui uma defesa da mesma. Então, quero, de forma especial, saudá-la a você, presidente, também aos nobres colegas deputados, deputadas, e a todos aqui que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa e aos aqui presentes que acompanham a sessão do dia de hoje. Quero aqui falar sobre a minha indicação de autoria de minha pessoa, que apela ao Governo do Estado pela prorrogação dos contratos dos nossos servidores temporários da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa de Santa Catarina. E de conhecimento, e que é de conhecimento de todos, que a Procuradoria-Geral de Justiça de Santa Catarina avaliou como inconstitucional a emenda parlamentar que prorrogava de 6 para 8 anos os contratos dos servidores ACTs da SAP. Isso porque a iniciativa deveria ter partido do Executivo e não do Legislativo. Pois bem, mas enquanto isso, 1.500 servidores...
Mais 30 segundos, deputados.
É a defesa da indicação, eu tenho o tempo regimental de 5 minutos. 5 minutos, senhor presidente.
Ela já foi votada, deputado. Portanto, Vossa Excelência agora está no pedido de pela ordem. Mas concedo mais 1 minuto a Vossa Excelência.
Então, quero deixar bem claro aqui que temos 1.500 servidores da CTs que serão dispensados no dia 14 de junho deste ano, exatamente daqui 64 dias. Estamos falando aqui de uma situação que aguarda uma resolução do nosso sistema prisional que entrará em um verdadeiro colapso. E isso é imediato, e nós não podemos permitir isso. Então, quero agradecer já a sensibilidade também dessa casa, mas buscar aqui celeridade, fazendo com que os nossos servidores possam continuar contribuindo na defesa da segurança do nosso Estado, fazendo com que, em 64 dias, não teremos realmente um colapso ou uma batalha fervendo em nossas mãos. Então, do mais aqui, meus parabéns pela defesa de todos os servidores que aqui se encontram, que são pessoas que trouxeram a segurança do nosso Estado até então, que são importantes. Sabemos que tem contratos, concursos públicos abertos, que mesmo chamando, dispensando os mesmos, vamos ter um colapso. Então, que tenhamos essa sensibilidade, o governo e essa casa, na celeridade de resolver esse grande problema que temos nas mãos no dia de hoje. Obrigado, um grande abraço.
Presidente, o senhor me permite também uma breve questão de ordem?
Já lhe concedo a palavra, deputada Paulinha. Deputado Vonney, Vossa Excelência quer que eu escreva Vossa Excelência para explicações pessoais, para aprofundar mais o assunto? Está tranquilo assim? Deputada Paulinha, pela ordem.
Eu quero apenas manifestar o meu abraço ao deputado Thiago Zilli, que hoje apresentou uma homenagem ao CEPRAG de Praia Grande, um trabalho que eu tive o privilégio de conhecer na pessoa do Patrick, o seu presidente, por meio do Jonas, um amigo de todos nós aqui da casa, ex-prefeito de Passo de Torres, mas eu tive um lapso temporal para chegar ao plenário, perdi a homenagem, gostaria de deixar registrado o meu abraço também, então, a essa instituição que completa seus 60 anos e a homenagem promovida pelo deputado Thiago Zilli. Obrigada, senhor presidente.
Agora sim, explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Dr. Vicente Caro Preso.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal que nos segue aqui no plenário e também as pessoas que acompanham os nossos trabalhos pela TVA. Então, assim, meus amigos, diante da tragédia ocorrida em Blumenau e diante de tantos fatos de violência no ambiente escolar em nosso país, eu gostaria de tratar da importância da presença de assistentes sociais, psicólogos e psicólogas nas escolas estaduais e municipais. Em 2019, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.935. Aqui em nosso estado, aprovamos a Lei Estadual 18.354, em 2022. As duas legislações estabelecem que a rede pública de educação básica contará com serviços de psicologia e de serviço social para atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por meio de equipes multiprofissionais. Uma luta que levou mais de 20 anos para ser alcançada. A psicologia e o serviço social são profissões que apresentam significativa contribuição para o campo da educação, seja no desenvolvimento da criatividade e das relações interpessoais, seja no campo da proteção social e da participação familiar e comunitária, impactando, assim, diretamente nos processos de ensino e aprendizagem. Eles também são demandados em situações de atendimentos emergenciais, como esse que passamos, exigindo cuidados adicionais na manutenção da saúde mental de estudantes, docentes e demais profissionais do âmbito escolar. Nesse caso, refiro-me a situações de crise como a que vivenciamos nesse triste momento, com a imposição de ameaças a nossas crianças e adolescentes, que se materializou no ato bárbaro ocorrido em Blumenau, que todos nós acompanhamos. Senhoras e senhores, a educação básica de qualidade é um direito de crianças e adolescentes, e esses profissionais dispõem de conhecimentos para atuar justamente como facilitadores nas relações escolares, familiares e comunitárias, com uma perspectiva plural e inclusiva, considerando suas diferenças, desigualdades e dificuldades. Também para identificar distúrbios, transtornos psicossociais que devem ter e receber a máxima atenção. A presença de profissionais de psicologia e também do serviço social nas escolas pode contribuir significativamente para a efetivação de direitos e políticas públicas tão essenciais às crianças e que estão previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto da Igualdade Racial, no Estatuto da Juventude ou no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A educação precisa ter um financiamento sólido, garantido pelo Estado, capaz de atender às necessidades da comunidade escolar, o que significa também a garantia de manutenção da presença desses profissionais. E destaco que há recurso carimbado para esse fim no Fundeb. Caros colegas, desconsiderar o processo histórico em torno da criação dessas leis, federal e estadual, não é apenas desrespeitoso com os esforços de décadas das categorias profissionais envolvidas, mas, sobretudo, uma afronta à qualificação tão necessária da rede pública de educação básica. É preciso destacar o avanço em Santa Catarina, a partir dessas legislações. A Secretaria de Estado da Educação abriu seleção para os respectivos cargos de assistente social e psicólogo, efetivando em 2022 a contratação de 64 profissionais de cada área em caráter temporário. Eles estão atuando no órgão central da Secretaria de Estado da Educação e nas coordenadorias regionais de educação, as quais abrangem todos os municípios do Estado. Mas quero frisar que precisamos que esse quadro seja composto por profissionais efetivos, com a devida capacitação, qualificação e que possam dar continuidade aos serviços que nossas escolas públicas precisam. Aproveito e reforço que os municípios devem colocar em prática essas leis e promover a prevenção e o atendimento de qualidade para nossos alunos, familiares e equipes de profissionais da educação. Muitos já cumprem a lei, mas é preciso que todos façam isso, principalmente diante desta situação que ora vivemos. A implantação da legislação da rede pública de ensino faz uma reparação histórica com crianças e adolescentes que têm suas trajetórias marcadas pelo abandono do ambiente escolar. Faço um apelo, portanto, senhoras e senhores deputados, para que os municípios e o Estado avancem nessa questão. A presença desses profissionais, tanto da assistência social quanto de psicologia, não é para fazer psicoterapia individual, é para promover ações voltadas à cultura da paz, mediação de conflitos, combate à evasão escolar e fortalecer a gestão democrática nas escolas. Portanto, senhoras e senhores, termino esse breve discurso ressaltando a importância da presença, mais do que nunca, devido a esse momento que vivenciamos, de psicólogos em ambiente escolar. É extremamente importante o auxílio desses profissionais em épocas de crise, em épocas em que cada um dos brasileiros, principalmente catarinenses, principalmente pessoas que foram eleitas, como nós, tomem a sua decisão unilateral de propor políticas. Agora é o momento, realmente, de recebermos, além do influxo, de influxos, bons influxos lá de cima, é de manter a serenidade e de saber qual o caminho certo que nós temos a tomar. E para isso, nada mais, nada menos do que um bom psicólogo. Obrigado.
Feita a manifestação, deputado Vicente Caro, doutor Vicente Caro Preso, na sequência, inscrito em breves comunicações ou em explicações pessoais, deputado Sargento Lima. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos.
Muito boa tarde, presidente, boa tarde, deputados, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham pela TVA ou pelas nossas mídias sociais. Assunto que me traz à tribuna hoje, na tarde de hoje, é um assunto bem específico em relação à nossa cidade, deputado Fernando Clerc, cidade de Joinville. Fiz hoje uma indicação, um pedido ao governo do Estado, um pedido para a nossa Polícia Judiciária, e se for preciso a gente pede para o Ministério Público investigar fatos que estão acontecendo na nossa cidade de Joinville. Várias e várias denúncias de municípios, não só do estado de Santa Catarina, mas do estado do Paraná, que na calada da noite colocam os seus moradores de rua dentro de uma Ducato, dentro de uma van, dentro de uma Kombi, e descarrega na cidade de Joinville. Então, nós estamos recebendo várias denúncias dessas, denúncias que eu faço questão de assegurar a segurança do denunciante, não o expondo, mas é algo que está acontecendo, e isso tem tornado a nossa convivência dentro da nossa Manchester catarinense muito difícil. Falo isso porque, bem em frente à minha casa, tem uma lavação de automóveis ali, que já virou albergue. Então, eu abro o portão da minha casa, olho lá para frente, está lá aquele monte de craquento dormindo lá embaixo do albergue lá. Levaram a porta da lixeira, duas portas do lixo reciclado, levaram embora. Essa madrugada, minha esposa, eu aqui em Florianópolis, mando um vídeo de alguém tentando arrebentar o portão do prédio que eu moro. Lá, na nossa Piraberaba, deputado Maurício Peixer, um grande amigo nosso, foi buscar a filha foi para estudar, voltando para casa, a esposa teve de perseguir um outro craquento que queria roubar o celular dela. Você não pode parar em um semáforo da cidade de Joinville que não tem um sujeito com o braço mais grosso que o meu lá, segurando uma placa fome. Fica até engraçado, a placa fica pequenininha na mão do cara, assim. Aquela mão parece um tijolo de 6 furos de cada lado, e o cara andando ali, ele faz uma cara, parece o gatinho do Garfield, assim. Fome! além desse meu pedido para investigar de onde está vindo todo esse povo, porque não tem um semáforo, desafio qualquer um, parar no semáforo, tem um argentino fazendo malabarismo com o facão, quase caindo em cima do capô do seu carro, tu anda mais um metro, tem, como eu falei, um cara do meu tamanho, com as costas dessa largura aqui, uma plaquinha, fome. E quando é um homem que está dentro do carro, ele vem com essa carinha. Agora, quando é uma mulher que está sozinha, a abordagem é diferente. A abordagem é totalmente diferente. O cara vem se impondo, encosta o peito no vidro do carro. Então, a gente tem que ver o que, que a gente vai estar acontecendo ali dentro. Ali. Quem conhece ela está vendo que gradativamente isso está acontecendo. Peço desculpa para quem trabalha com a caridade ali à noite, ali em Joinville, ali. Chegou a noite, anoiteceu, tem 4, 5 Kombi lá no centro, lá do Cato, lá com umas panelas de sopa, brigando, disputando o mendigo a coice. Brigando para ver quem que dá um prato de sopa para o desgraçado. Quer fazer caridade? Vai de manhã cedo lá na fila do Cine. Lá tem o pessoal que pergunta se eles têm passe para voltar para casa, tem o dinheiro do Uber, porque estão lá na fila do emprego lá, buscando emprego. Ninguém de manhã lá na fila do Cine, ninguém vai, lá na rua Blumenau. Se quiser, eu dou o endereço, onde vocês podem ir lá de manhã, com uma caixa térmica, leva aguinha para quem está na fila lá buscando emprego. Aí vocês vão fazer uma baita caridade. Agora, os caras estão engordando, estão obesos. Porque até um restaurantezinho, 2 pilas, vai lá, ganha 2 contos, vai lá no restaurante, tira uma soneca embaixo das árvores lá, porque é uma cidade bem arborizada, graças a Deus, né? Fresquinho, tranquilo, acordou 4 da tarde, vai lá para frente, ah, são viciados. Eu nunca vi ninguém viciado em picareta. Nossa, meu vizinho é viciado em picareta, ele não pode ver uma picareta que ele vai abrir uma valeta, abrir um alicerce. Nunca vi ninguém viciado em enxada. Nunca vi ninguém viciado em martelo e serrote. Agora, essa conversinha fiada de que isso é um problema só, é um problema de todos nós não, cara pálida. Sempre trabalhei contra o consumo das drogas, sempre na polícia corri atrás de traficante, prendendo. É um problema de quem não tem capacidade para resolvê-lo. São esses problemas aí que são diretamente ligados à administração pública, que não é problema da sociedade. Você não pode andar no bairro à noite. Você não consegue andar 3 quadras sem ver, tio, me dá um cigarro, tio, me dá um dinheiro, me dá uma ajuda, me dá uma ajuda. O que, que é isso? Não é problema de todos nós, não. Quer fazer caridade? Já falei, nós temos lá a Rede Feminina de Combate ao Câncer, se arrebente doando lá. Se arrebente doando lá. Ah, estou com uma maravilhosa ideia de ajudar alguém, vai trabalhar em cima de creches, está faltando. Está faltando creche lá. Mulher está lá, mulherzinha de 1,5 metro, querendo ir trabalhar, não tem onde deixar o filho dela. Aí você vai lá na tua igreja, faz um grande projeto lá e abre uma creche para essas pessoas. Não tenho pena, piedade, nenhuma misericórdia daquele povo nenhum. Por isso que virou caso de polícia, porque realmente estão colocando dentro de Kombi denúncia do Estado do Paraná, que agora chega de madrugadinha ali, deputado Fernando. E desembarca o pessoal, está aí no Joinville. Eu quero saber que crime que nós cometemos para estar podendo dividir com outros municípios e outro estado pagando essa conta. Então, virou caso de polícia mesmo. E se isso estiver acontecendo, podem ter essa absoluta certeza. Sou o primeiro aqui a vir expor isso. Expor isso aqui. Jaraguá do Sul, desembarcam gente lá também. Pode ficar atento, procura, desembarca lá no centro lá. Então, esse é o tipo de problema que nós temos que estar de olho nele o tempo todo. Porque vai chegar um ponto que a gente não vai poder mais andar a pé ali na rua. Você para na frente de um mercado, se cuidar do teu carro. A abordagem, quando é homem, é uma. Quando é mulher, não. Eles encostam na porta do carro e não deixam a pessoa entrar no carro. É isso que está acontecendo. Para ali no final da Getúlio Vargas, em frente ao Big Sul ali, né? Antiga Lome Americanas, para quem é de lá sabe onde eu estou falando, tu deixa teu carro para ir no banco ali, o malucão encosta na porta do carro e fica ali esperando. Se é homem, ele pede um dinheirinho. Se é mulher, ele encosta na porta, enquanto ela não der um dinheirinho para o cara ali, ele não sai da frente, ele fica ali cercando. Tem menor piedade desse pessoal. Então, essa legião de craquento, de cracudo, de viciado que está lá no centro, ali dentro, ali, não é problema meu. Não é problema meu e não é problema de quem paga imposto para ter suas soluções entregues. A gente trabalha ali, né? Óbvio, cada um faz seu esforcinho, acaba ajudando de alguma forma um projeto social ou outro, todo mundo tem um sentimento cristão, mas não é obrigação. Obrigação é do ente público. O cidadão comum, ele trabalha no voluntariado, de forma espontânea. Ele não chega no final do mês e não tem, não é pago um salário para ele para resolver esse problema, de forma alguma. O cidadão quer ir de manhã com segurança para o trabalho, quer voltar com segurança para o trabalho, se tem que abrir uma clínica lá, o poder público se mobilize para isso, mas não é problema de todo mundo, porque todo mundo está pagando por isso. Todo mundo paga por isso. Como eu já disse, minha enteada já foi assaltada, indo para o serviço, perdeu o celular dela, minha esposa já não pode, não sai mais à noite, porque saiu ali do portão, na frente tem aqueles... Deputado Vicente Caro Preso, a excelência quer fazer uso da palavra?
Obrigado, deputado. O senhor vê, é lógico, a gente ouve com atenção as palavras de Vossa Excelência, mas hoje aconteceu algo realmente diferente. Veio um cidadão da Venezuela que está rolando desde Roraima, foi parar em São Lourenço do Oeste. Daí, o pessoal da assistência social de São Lourenço do Oeste encaminhou ele para Florianópolis. Ele chegou encaminhado aqui em Florianópolis, assim, olha, procura ajuda da Comissão das Pessoas com Deficiência. No caso, eu sou o presidente. Uhum. Então, ele veio endereçado a mim, uma pessoa. E na hora que ele estava falando com o assistente técnico, o Davi, ele teve uma convulsão e outra em seguida. Aí foi atendido aqui na sala da enfermagem. E até agora, o assistente técnico está colocando ele e colocou num abrigo aqui em Florianópolis. Quer dizer, não é tudo bandido, é gente que luta pela sobrevivência, meu amigo deputado. Essas coisas é uma degradação da nossa existência, da humanidade, com essa cultura de violência com a fome batendo nas pessoas. Eu concordo com o senhor quando eu digo assim, tem muita gente reclamando.
Mais dois minutos.
Eu acho que nem isso. Tem muita gente reclamando de Vardy, como o senhor disse, fortinho, querendo ajuda no meio das ruas, aí nas esquinas, mas tem muita gente também que não tem para onde ir. Não sei qual é a receita ideal. O fato é que existe e cada vez mais. E isso a gente tem que se preocupar aqui. Obrigado.
Obrigado. Deputado Fernando.
Só pegando um gancho do que o deputado Vicente falou, tenho certeza que isso existe, deputado Vicente, mas os municípios precisam assumir as suas responsabilidades. Nós temos uma Secretaria de Assistência Social, algumas Secretarias de Desenvolvimento Social, elas precisam assumir as suas responsabilidades de fazer esse filtro e saber quem é quem dentro do município. Joinville hoje, Sargento Lima, está um caos nesse sentido. Um verdadeiro caos. A gente não sabe o que está acontecendo na cidade, cada dia são pessoas novas, é o cara no semáforo, o cara roubando fiação elétrica, daí prendem, no outro dia o cara está solto, no outro dia não, né? No mesmo dia o cara está solto. Então, realmente, virou um caos e está se tornando um caos econômico e social. Quando eu digo econômico, os caras estão furtando, roubando o tempo todo, e social. A Secretaria Municipal precisa fazer a sua parte. Nós tínhamos conversado sobre isso, né, deputado Sargento Lima? Uhum. Tem que parar esse negócio que a culpa sempre é dos outros. A culpa sempre é dos outros. Não, está acontecendo isso porque fulano fez isso. Não, vamos assumir um pouco de responsabilidade. Eu acho que lá no município e diversos municípios catarinenses, as responsabilidades precisam ser assumidas.
Só para concluir, pleito nosso aqui, de cada um dos deputados de Joinville, iluminação da Serra Dona Francisca. Não tem como colocar iluminação lá. O cara rouba o fio. Coloca numa semana, na outra está sem fio de volta. Então, é um problema que está chegando no limite do aceitável ali pela população daquela cidade e precisa, sim, por isso que eu fiz esse pedido, para se investigar se tem municípios exportando mendigos.
feita a manifestação, deputado Sargento Lima, não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para hoje, às 19 horas, em homenagem aos 90 anos da Justiça Eleitoral Catarinense. Está encerrada a presente sessão.